Destaques do Jornal da Aurora de hoje.
Corpo de Bombeiros Militar combate 3 incêndios em menos de 12 horas. Fogo em vegetação mobilizou guarnições nos municípios de São Valentim do Sul, Vista Alegre do Prata e Casca. Secretário-Geral de Governo e Presidente do Comitê de Operações de Emergência, o COI, Odacir Toldi, alerta a comunidade guaporense para aumento de casos de Covid e de internações. Léo Clube e Miau de Rua promovem o primeiro pastel solidário. Evento com lucro revertido exclusivamente para a causa animal será realizado no dia 12 de dezembro, das 17 às 19 horas. Vereador eleito Gilson da EPRA afirma que não continuará exercendo atividades na Secretaria de Obras e vai se dedicar integralmente ao Poder Legislativo. Idosa é lesada em R$80 mil após cair no famoso golpe do bilhete premiado em Serafina Correa. Estas e outras informações você confere só aqui no Jornal da Aurora.
Um programa tradicional, mas que se renova todo dia. Dinamismo, credibilidade, informação na medida certa. A partir de agora no seu rádio, Jornal da Aurora.
Agora 12 horas 8 minutos, olá, muito boa tarde, é um prazer estarmos ao seu lado nesta quarta-feira, hoje 25 de novembro, de tempo ensolarado, temperatura 33 graus e 5 décimos, 47ª semana, passaram-se 330 dias, faltam 36 para 2021, a estação é primavera, a lua crescente, santo do dia, Santo Mercúrio.
Confira no Jornal da Aurora os indicadores econômicos e os preços dos produtos agrícolas.
Os indicadores econômicos, o dólar comercial a 5,32, poupança 0,11%, TJLP 4,91%, taxa Selic 2% ao ano, grama do ouro R$313,60. Saca do milho, nas cotações agropecuárias, R$80,40. Saca da soja, R$160,60. Suíno tipo carne, R$5,70 o quilo. Preços médios praticados na região.
Notícias da paróquia Santo Antônio de Guaporé.
Às 19 horas, missa na matriz.
No Jornal da Aurora, você acompanha a previsão do tempo.
Previsão do tempo direto da Somar Meteorologia com Kátia Valente. Hoje, Kátia, é esperado temperatura que chega a casa dos 40 graus no Rio Grande do Sul, 37, mais um dia tórrido no estado.
Olá, ouvintes da Rádio Aurora. Quarta-feira com tempo firme predominando e ainda com forte calor aqui na região da Serra. As temperaturas podem chegar aos 33 graus. Os ventos sopram do quadrante norte-noroeste, aquele vento bastante quente, sensação grande de abafamento. Mas o tempo muda e ainda hoje lá na fronteira com a Argentina. A expectativa é que na quinta-feira essas instabilidades cheguem aqui na região. E atenção, a instabilidade já pode acontecer no período da manhã e pode vir com temporais. À medida em que as horas vão passando, entre a tarde e a noite, a chuva pode ficar até mais forte. Na sexta-feira, segue a instabilidade predominando e no final de semana também. Mas são aquelas instabilidades que ocorrem, às vezes intercaladas com aberturas de sol, embora possam vir acompanhadas de trovoadas. A temperatura diminui um pouco já nesta quinta-feira, com o tempo um pouco mais fechado, máximas de 26 graus. E no final de semana, as temperaturas também devem ficar nesta faixa, entre 26 e 28 graus. Da Somar Meteorologia, Kátia Valente.
Obrigado, Kátia Valente.
O que acontece no seu mundo passa primeiro pelos microfones do Jornal da Aurora. Trânsito, política, cultura, eventos, segurança pública. Fatos marcantes são nossa pauta do dia. Jornal da Aurora. Jornalismo em tempo real no ar.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo, materiais de construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Auto Tradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472. Agora 12 horas 11 minutos.
Nós estamos recebendo o vereador eleito nas eleições de 2020, Gilson Daiprá, do PDT do município de Guaporé. E o Gilson fez 702 votos, né, nas eleições. A base do Gilson Daiprá é o CTG? Onde é que é a base de votos do Gilson?
Não, acho que foi a obras mesmo, viu?
Porque você é ligado ao CTG, né?
Sou ligado, fui 5 vezes patrão daquela entidade.
Por 5 vezes patrão?
Não consecutivas, mas fui 5 vezes patrão. Mas nesse ano, na verdade, eu nem procurei pessoal na entidade para pedir votos, porque eu tinha 4 candidatos na entidade.
Quatro candidatos, né?
Então, como tinha a Paulinha, a de Paula, que era uma mais atuante na entidade no momento, eu nem quis, na verdade, pedir voto na entidade, né?
A base mesmo foi, então, obras e rua?
É, acredito que foi obras, a Secretaria obras. De Obras, né? Pelo bom trabalho que foi realizado nesses 4 anos aí, quando eu fiz parte com eles aí. Então, acredito que foi obras que me alavancou essa campanha.
Na verdade, né, Gilson, você sabe, eu sei também como é que é. O povo liga lá e quer o atendimento para ontem, né? Não é para hoje, quer para ontem, né? E ainda se não, às vezes não é atendido, xinga, né? Como é que é também o trabalho lá e o jogo de cintura também nessa situação, você que está no dia a dia, no corpo a corpo lá com a comunidade?
É, Gilson, assim, o pessoal liga muitas vezes, lá nas, daí no que, no, quando eles ligam, no momento ia lá logo ver o que estava acontecendo e tal. E via se realmente era urgência, dá um jeito de fazer logo. E se não, botava no cronograma, né? Porque lá tem muito pedido. Até o pedido maior hoje em Guaporé, que dá muito problema, que atrapalha bastante nós, é a questão de tubulação de esgoto. A cada enxurrada que dá é 5, 6, 10 pontos de esgoto que estoura na cidade. E isso aí demanda de trabalho, precisa muito trabalho, né? Muitas vezes tu acha de ir lá e fazer em meio dia, tu vai 2 dias fazer um conserto de esgoto na cidade.
Aquela situação, Gilson, que a tubulação às vezes tem uma medida e fazem um remendo, tem outra, e aí aparece o problema quando chove bastante, né?
Exato, até porque as redes que nós temos na cidade é muito pequena, não comporta mais as enxurradas. A questão fosse só questão de esgoto, não seria o problema. O problema é que a nossa rede de esgoto está interligada com a água fluvial. Então, com a água das chuvas aí, a rede não comporta mais. Daí, qualquer frestinha que tiver no tubo aí, acaba comendo, corroendo ao redor, né? E acaba criando um problema, muitas vezes abrindo crateras na cidade. Para você ter uma ideia, nos últimos 3 anos e 8 meses, nós, da Secretaria de Obras, só na cidade foram instalados mais de 4.500 tubos. É, a rede está muito, muito defasada, o saneamento básico em Guaporé. Infelizmente.
Outros pedidos aí da comunidade, além dessa parte aí que você esteve, né, na rua, no corpo a corpo, o que, que a comunidade mais necessita, na tua
pavimentação.
Opinião? Pavimentação.
Pavimentação. Tem muitas ruas sem pavimentação ainda, embora nós pavimentamos bastante ruas nesses 3 anos e 8 meses ali, mas tem muitas ruas ainda para pavimentar. Tem essa, bastante mesmo.
Essa é uma das principais questões.
Uhum.
Essa foi a tua proposta de trabalho também,
foi,
em cima disso?
Foi. É, pavimentação, saneamento básico, porque assim, na verdade, o vereador pode atuar em todas as áreas, né? Onde precisar o recurso, o vereador pode correr atrás e conseguir o recurso. Mas o meu forte realmente é obras, né? O meu forte é obras.
Geralmente, né, Gilson, essas que faltam, né, tem problema, e problema grave. Um não quer fazer, o outro não mora aqui, o outro tem os terrenos para investir, não quer mexer, quer ganhar de graça, que a prefeitura faça. Então, geralmente, essas ruas aí tem problema.
É, muitas delas tem várias questões para resolver ali, mas com calma vamos fazer. Tem, inclusive, eu me comprometi em várias ruas aí, eu e o seu Valdir, se comprometemos com fazer algumas ruas aí, vamos fazer. Só pedir prazo, porque sem dúvida agora assumir novamente, tem que correr atrás e tal, de uma série de coisas, mas vamos ver, fazer o máximo possível. Pode ter certeza que vamos fazer.
O que eu tenho observado é que, principalmente na pavimentação, alinhou agora. Agora está dando uma determinação mais, digamos assim, ágil na pavimentação, né? Certas ruas já foram feitas, outras partes aí que nós tínhamos, exemplo, a João Manuel Pereira, que é uma rua difícil, está sendo encaminhada agora. Outras ruas que a gente tem na cidade também já estão com uma liberação, no caso aí a Júlio Campos, que é aqui perto do Centro Social. Também temos a Manuel Francisco Guerreiro, que tem um problema aí no fundo do Posto Barão, que era judicial, enfim, foi feito um acordo, também vai ser encaminhado. Então nós temos aí algumas ruas que também vão dar andamento com muito trabalho, muita dificuldade, mas agora então, até que enfim, vai ser dado andamento para essas obras aí, que também você fez parte da Secretaria de Obras.
Isso. Não, será continuado. A questão da pavimentação vai continuar essas obras aí, as que estão em andamento, inclusive as demais. Nós temos um problema no Santo André, que tem várias ruas lá, que inclusive tem a base pronta para o asfalto, né? Tem outras ruas que estão encaminhadas aí, vão fazer mais projetos para pavimentar mais ruas. Tem várias ruas, inclusive na saúde, tem a maior parte do loteamento da saúde lá embaixo, o loteamento mecânica, tem a maior parte delas não tem pavimentação. Então estamos entrando de acordo com os moradores e tal, vamos pavimentar. Com calma serão pavimentadas aquelas lá.
Gilson, fica na Secretaria de Obras ou vai para a Câmara de Vereadores, Gilson?
Não, assumo como vereador.
Assumo como vereador.
Assumo como vereador. Tive reunião com o partido essa semana passada, na verdade, e ficou aquele impasse, vou, não vou e tal, mas eu vou assumir como vereador. A princípio, assumo como vereador.
Nós temos também aquela questão, Gilson, de buscar recurso fora, né? Os vereadores, até então, né, sempre trabalham para os deputados. É ideia também do Gilson ir para Brasília, buscar recurso, encostar em algum deputado do PDT?
Sem dúvida alguma. Vamos buscar recurso, vamos ver se encontramos algum deputado que esteja disposto a apoiar nós, investir na cidade, aí nós vamos procurar recurso, sim. Junto com o Valdir e meus colegas vereadores, vamos buscar recurso, sim.
Nessa questão do Arroio Barracão, você também conhece bem o problema ali, né?
Isso.
A gente, como questão de obras aí também, o pessoal já tem aí um conhecimento muito grande. E temos aí um problemão aí para os próximos 4 anos, Gilson.
É, além de saber do problema, eu vivo o problema. Pois eu moro na beira desse arroio, embora lá em casa o problema é bem menor, mas infelizmente estou com o problema também. Né? Mas junto com o Valdir, agora veio o projeto da UCS, aí vamos, dentro de pouco tempo, vamos começar a resolver esse problema também.
Essa toda a questão, né, de um estudo, né, que foi feito. Isso. A longo prazo, e agora temos que botar em prática. Não.
Exatamente.
É problema teu, não é problema meu, é de todos nós guaporenses.
Né? Isso, temos que correr atrás e ver realmente a melhor solução, o que é mais viável, e vamos tentar resolver essa questão aí, com toda certeza.
E a eleição para prefeito, como é que você viu, Gilson? A diferença ficou uma diferença até grande, né, do primeiro para o segundo colocado. Você esperava uma diferença muito grande assim, dentro do que vocês trabalharam aí nesses meses?
Olha, pelo que foi trabalhado, nós acreditávamos sim na vitória, né? Uma vitória até consistente, sem dúvida. E questão de diferença de votos, o que eu vou te dizer? Nós esperava até, baseado em pesquisas, né? Só que sabe que pesquisa muitas vezes não tem como o cara se basear muito nela. Mas baseado em pesquisa e baseado no trabalho que nós fizemos, nós acreditávamos numa vitória bem consistente.
Campanha desse ano bem diferente das demais, né? A gente viveu campanhas antigas, onde nós tínhamos aí placas de rua, muros pichados, propaganda por tudo que é lado, propaganda nos postes, cavaletes, enfim, né? Esse ano, uma eleição bem limpa e bem rápida.
É, limpa, tranquila e silenciosa, né?
É.
Dá pra dizer que é bem silenciosa, por ver que não teve comícios, nada, então, né? Até eu digo assim, Gilson, que para prefeito, toda a comunidade gosta de receber o prefeito na sua casa.
Exatamente.
Gosta, né? Mas se porventura o prefeito não puder ir visitar, essa pessoa até vai entender, até porque nesse ano pegamos um ano atípico, né? Que foi um ano de pandemia, né? Então até a comunidade vai entender, não. Valdir, seja quem for, o Mazzucchi, no caso, o próprio Adalberto, né? Não me visitou, mas eu vou votar nessa pessoa. Né, para prefeito. Mas para vereador, não. O vereador tem que chegar no cara a cara, tem que visitar a família, tem que conversar, tem que impor suas propostas. Né? E já o prefeito, a cobrança é menor, porque o próprio vereador já leva o plano de governo dele para apresentar para eles. Né? Então é mais aceito.
Gilson, do início da eleição até o final, né, tivemos aí praticamente 45 dias, 2 meses de campanha. Como é que foi o teu grupo de trabalho, né? O teu grupo que trabalhou para você, teve bastante dificuldade na rua? Como é que foi o dia a dia desse trabalho? Porque nessa questão de visita, né? Nessa, sim, questão de mostrar o trabalho, né?
Exato.
Muita gente não querendo receber, a pandemia está aí, como é que foi?
Uhum. Não, até em relações foi tranquilo, até porque o meu grupo de trabalho trabalhou mesmo nos últimos 15 dias, né? Nos outros 30, 40 dias anteriores, eu trabalhei praticamente sozinho, né? A minha família me apoiando e tal, mas praticamente trabalhei sozinho, né? E depois, no grupo de trabalho, não foi, graças a Deus, correu tudo tranquilo, foi tudo bem, né? Em função da pandemia também, sempre tínhamos um certo cuidado, né? As famílias também nos cobravam isso, né? Então, mas foi tudo bem, graças a Deus.
E a família apoiou?
Apoiou.
Isso é importante, né? Para ter uma campanha boa também, né?
Exato.
A família tem que estar junto, né? E o pai e a mãe fazendo campanha também.
Também fizeram campanha também. Poucos que precisaram sair de casa, né?
Sim.
Em função da pandemia, mas apoiaram, graças a Deus, a família inteira. Meus cunhados, a turma toda aí, os amigos. Tem um grupo grande dos colegas do meu filho, né? Que trabalha com, como ele trabalha com... Ele é bombeiro, na verdade, mas ele tem uma empresa de som automotivo também, né? Então, tem muitos colegas deles que me ajudaram e foi o que alavancou a minha campanha.
O Gilson volta para a Secretaria de Obras?
Não.
Não volta?
Não, a princípio não. Vou assumir como vereador.
Este, o vereador eleito Gilson Daiprá, do PDT. Agora, 12 horas e 22 minutos, na sequência, Corpo de Bombeiros Militar combate 3 incêndios em menos de 12 horas. Idosa lesada em R$ 80 mil após cair no famoso golpe do bilhete premiado em Serafina.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Agora 12 horas 28 minutos.
No Jornal da Aurora, em pauta, segurança pública.
Vamos com informações sobre a área do Corpo de Bombeiros aqui de Guaporé, desgastante. Assim destaca-se o dia 24 de novembro para os servidores do Corpo de Bombeiros Militar aqui de Guaporé, comandados pelo Sargento Rebelo. Em menos de 12 horas, 3 incêndios em vegetação nas cidades de São Valentim do Sul, Vista Alegre do Prata e Casca, mobilizou as guarnições de serviço. Foram horas e mais horas de atuação para combater as chamas e evitar que áreas, algumas de plantio de diversas culturas e de reflorestamento, fossem completamente destruídas. A primeira ação aconteceu na linha Boa Vista, em São Valentim do Sul. Conforme informações de moradores, cabos de energia elétrica com a força do vento bateram em galhos de árvore e faíscas deram início ao fogo. Rapidamente, as chamas tomaram conta da área. Bombeiros, através da Central de Operações 193, foram acionados pelos proprietários. O combate e o rescaldo, com a utilização de batedores e cerca de 3 mil litros de água, durante cerca de 2 horas, aconteceu. No retorno do quartel, a guarnição recebeu mais um comunicado de incêndio em vegetação. Dessa vez, o deslocamento foi para o município de Vista Alegre do Prata, nas margens da rodovia RS-441. Foco, que começava a ganhar terreno, foi controlado com aproximadamente 2 mil litros de água. Cerca de 4 horas depois, por volta das 11 horas da noite, um novo chamado, agora da cidade de Casca, dava conta de mais um local em chamas. A guarnição deslocou-se ao longo de 4 horas, combateu as labaredas que tomavam conta de uma área verde na linha 20 Parise. Além dessas ocorrências, os bombeiros combateram mais 3 incêndios em vegetação no dia 23 de novembro, destacou o sargento Rebelo. É uma época de tempo seco e registramos um número elevado de queimadas. Estamos aqui para servir as comunidades dos 11 municípios de abrangência. Pedimos que os produtores rurais evitem, neste momento, realizar as tradicionais queimadas nas lavouras. Não foram os casos dessas ocorrências, mas nos deparamos nos últimos dias com diversas situações dessa natureza. Por vezes, o fogo se espalha rapidamente e as pessoas perdem o controle e não conseguem mais debelá-lo. Então, todo cuidado é pouco para evitarmos uma tragédia e perdas nas propriedades rurais. Bom ressaltar que as queimadas, além de perigosas, elas configuram crime ambiental, podendo o infrator ser identificado, ser acionado a patrulha ambiental da Brigada Militar para o registro da ocorrência. Idosa cai em golpe do bilhete premiado. Uma idosa de 63 anos registrou um boletim de ocorrência online após ser vítima do famoso golpe do bilhete premiado e perder 80 mil. Tudo aconteceu na área central de Serafina Corrêa. De acordo com a ocorrência, ela foi abordada por um homem de aproximadamente 35 anos em uma área da zona urbana. O homem se aproximou pedindo informações e afirmou ser morador de Nova Prata. Logo depois, outro, este aparentando ter 50 anos, apareceu, entrou na conversa e convenceu a vítima a ajudar o suspeito, que supostamente estaria de posse de um bilhete premiado da loteria. Após eles ganharem a confiança da senhora, pediram que a mesma realizasse um depósito bancário em uma conta fornecida por eles, e que com isso iria receber parte do valor do prêmio. Na instituição bancária, a vítima, que foi orientada a entrar sozinha, orientada pelos estelionatários, realizou a transferência no valor de R$ 80 mil. A família agora busca imagens de câmeras de segurança para colaborar com a Delegacia de Polícia Civil de Serafina Corrêa identificar os golpistas. 12:32. Vamos falar sobre solidariedade. A luta para encontrar lares para animais de rua, em especial cães e gatos, é incansável, realizada há anos por voluntários e integrantes de entidades do município aqui de Guaporé. Além de pessoas anônimas, a ProtegendoAnimais.com, a PAC, a mais nova turma, a ONG Miau de Rua, ajudam a manter o controle de natalidade, a saúde, evitando a transmissão e surto de doenças, bem como proporcionando abrigo e alimentação adequada. Para dar continuidade às atividades de bem-estar animal, o Léo Clube Guaporé, presidido por Ana Júlia Roman, propôs para as meninas do Miau de Rua uma ação solidária para arrecadar recursos financeiros. O primeiro pastel solidário está com data agendada e os ingressos serão comercializados somente de forma antecipada pelas voluntárias da Miau de Rua, os integrantes do Léo Clube e nas lojas Triunfante e OM Loja. A expectativa é vender 1.000 pastéis. É mais uma ação que estaremos desenvolvendo, juntamente com a turma da Miau de Rua, em benefício da comunidade. O trabalho que elas envolvem é maravilhoso e nós, do Léo Clube, não poderíamos deixar de prestar o nosso apoio à causa animal. Assim como ocorreu em outras atividades, acreditamos que os guaporenses irão abraçar o primeiro pastel solidário e todo o recurso arrecadado será destinado para as voluntárias da ONG, disseram os jovens do Léo Clube. A retirada dos pastéis, que terão em média de 15 centímetros cada, será no sábado, dia 12, das 17 às 19 horas, no estacionamento ao lado da Igreja Matriz Santo Antônio. Na data estarão sendo comercializados produtos da Miau de Rua e haverá o lançamento exclusivo de uma nova camiseta. Todas as medidas sanitárias para evitar a disseminação do coronavírus estão sendo tomadas pelos organizadores, assim como aconteceu na terceira edição do Cachorro Quente Solidário em benefício à Liga Feminina de Combate ao Câncer. Na sequência, a gente vai destacar informações sobre a Covid-19 em Guaporé e o alerta para a comunidade com o aumento do número de pacientes internados e de casos.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo, materiais de construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Autotradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472. Agora 12:40. Na programação da Aurora 107.1, nós vamos conversar com o secretário-geral de governo, Adacir Todd, que também é presidente do Comitê de Operações de Emergência, o COI. E nós vamos justamente falar sobre a Covid-19, porque nós temos registrado aqui em Guaporé uma elevação no número de casos ativos. Todd, primeiramente, o nosso boa tarde, prazer em conversar com o secretário.
Boa tarde, Eduardo, boa tarde aos ouvintes da Rádio Aurora. Realmente é uma situação que a gente deve fazer aí as análises e sempre fazer o acompanhamento do que está acontecendo, da situação real, porque trata da saúde pública, trata da saúde das pessoas, e o comportamento da sociedade também influencia muito nessas situações que temos hoje postas com relação à pandemia da Covid-19. Para te adiantar com relação a essa situação, a gente sempre acompanha direto aqui do gabinete, juntamente com o comitê, juntamente com a Secretaria da Saúde também, com os órgãos regionais, através da MESN, que nem o Observatório da UX em Caxias, tanto é que podemos observar que por 2 semanas foi anunciado pelo governo do Estado, com os dados do Estado, que a nossa região, e especialmente aqui falando de Guaporé, nós entraríamos em bandeira vermelha, porém, entramos sempre com o recurso e a gente conseguiu reverter e manter na bandeira laranja. Porém, isso para aquelas pessoas que observam, nós temos aí que ter uma forma de estarmos alertas, porque remete à ocupação de leitos de UTI, remete ao grande aumento no número de casos positivados e também de situações delicadas que comprometem, inclusive, a vida das pessoas. Só para colocar aqui em Guaporé, no último boletim que saiu ontem, que a gente disponibiliza para a comunidade, nós temos 3 pessoas internadas em leitos de UTI fora de Guaporé. Isso é bastante preocupante. Temos mais 2 pessoas internadas aqui, fora aquelas pessoas ativas, que são em torno de 20 pessoas. Mas, além disso, nós temos conversado com o pessoal do comitê e setores de saúde, que temos positivado muitos casos, agora praticamente a maioria dos casos positivas. E são pessoas que a gente observa na cidade que não se cuidam, aquelas pessoas que não usam máscara, aquelas pessoas que acabaram participando de aglomerações, de situações que não tiveram o mínimo de cuidado que é o necessário nesse momento de pandemia. Portanto, nós temos aí esses casos de UTI que nos preocupa bastante. Paralelo a isso, o município de Guaporé, juntamente com a MESN, inclusive o prefeito municipal, já no início de semana entrou em videoconferência com os municípios da MESN e Observatório, que a MESN, com os prefeitos, está sim tentando buscar alternativas e disponibilizando mais leitos públicos para UTI. Caxias do Sul disponibilizou mais 10 leitos nesse período, por isso que nós conseguimos reverter a bandeira, e Canela também disponibilizando mais 4 leitos de UTI. Esses números, esses leitos a mais, fizeram com que nós ficássemos na bandeira laranja. Porém, agora com esse aumento e essa consecutiva entrada nos números em bandeira vermelha, numa próxima situação, daqui a pouco complica e nós tenhamos que fazer maiores restrições vindas aí por parte do decreto de distanciamento do governo do Estado e tomar medidas. E principalmente o que vai mudar essa situação é o comportamento da sociedade, o comportamento das pessoas. Viemos aí de um feriado de finados, onde as pessoas acabaram saindo, acabaram tendo aí essa situação de se expor também com diversos grupos diferentes do de convivência normal, e também tivemos a saída aí de um período eleitoral que sabemos que as pessoas acabam tendo esse contato mais direto com as pessoas. Então nós temos esse reflexo que já aparece agora com a maioria dos casos positivados.
Agora, o que a gente percebe no estado do Rio Grande do Sul, não só aqui, mas citando o nosso Rio Grande e também a nossa cidade aqui de Guaporé, é que as pessoas, elas relaxaram e me parece que não estão nem aí para as medidas restritivas. Será difícil, daqui um pouco, com o aumento do número de casos, de internações, que já é um reflexo no Rio Grande do Sul, segurar esse povo, Toldi?
Pois é, esse é a grande questão. Nós estamos assim, a gente teve um momento de maior, podemos dizer assim, controle e fechamentos logo no início, e naquele momento que também era inverno e que remetia àquela informação que não se sabia como se comportava. Agora tem aquela segunda onda do relaxamento, inclusive na Europa, se as pessoas têm acompanhado aí, vem a segunda onda. E nós temos também a questão da mutação do vírus, que tem muitas pessoas que já pegaram, inclusive pessoas próximas aqui, e que agora já tem a reincidência pela segunda vez aí de positivar. Então, quer dizer, nós estamos num novo momento, é uma situação diferente. Paralelo a isso, as notícias dizem que está se colocando uma vacina para os próximos meses, acredito que no próximo ano aqui no Brasil. E as pessoas acabam tendo que querem aguardar a vacina como a solução mágica. Só que a solução mágica continua sendo a higienização, continua sendo o distanciamento social e o uso de máscara, que as pessoas perderam um pouquinho, até pela época do ano de verão, as pessoas acabam saindo mais, acabam convivendo mais, e muitas acabam não acreditando. Porém, aquelas que passaram por esse momento, ou tiveram familiares que passaram, ou mesmo que perderam familiares, sabem que a situação ela não é tão branda como as pessoas imaginam. E existe essa questão de opiniões, inclusive, se a gente observar mais próximos, nós tínhamos aí o deputado Osmar Terra, que vinha dizendo aí que isso não era tudo aquilo, que era, ia afetar muito a economia, e hoje ele está num leito de UTI também. Então, até aquelas pessoas que não acreditavam no momento que acontece com elas, muda-se a situação, porque acabam passando, e como a gente diz, acaba na pele da gente. Então, o que a gente tem que colocar para a comunidade? Estamos atentos, estamos colocando a disponibilização de todos os meios de saúde, técnicos, científicos, para buscar uma solução ou tentar buscar o atendimento da melhor forma possível, porém, temos que ter o comprometimento da sociedade. Uma grande democracia, o que, que é? É a grande participação da população e também o poder público andando na mesma linha. E para nós andarmos na mesma linha, parece que os municípios estão buscando aí aumento de leitos, estão fazendo investimentos, porém, está faltando hoje esse comportamento responsável que está na mão das pessoas, que é fácil de tê-lo, que é o distanciamento social, o uso de máscara. Inclusive, nós pedimos aqui para os comerciantes e para aquelas pessoas da indústria que acabaram relaxando um pouquinho, que voltem lá para até não ter o comprometimento de fechamento, daqui a pouco, por um decreto estadual, uma bandeira vermelha, e também, através do Ministério Público, tomar as medidas de fechamento no momento de final de ano, de recuperação daqui a pouco da economia aos poucos, mas está acontecendo. Então, essa responsabilidade remete a todos nós, à sociedade, ao comércio, é à indústria, é ao cidadão e também o poder público que está fazendo a sua parte.
Todd, algum decreto está sendo preparado ou se analisa a situação do Rio Grande do Sul conforme o governo do estado, através do governador Eduardo Leite e do gabinete de crise, vai informando sobre a situação do momento?
Olha, nós como município aqui, nós temos tratado muito essa questão aqui, local de tratamento, a questão de testes, a questão de informações, buscar junto em bloco com a MESM fazer aí a melhor forma para atender a todos. Porém, eu acho que a questão de decreto, ele alinhou muito com o Estado que está basicamente balizando as normativas de funcionamento, as normativas de contingencionamento ou de abertura. Então, juridicamente também o Estado tem esse poder, porque o município só poderia fechar mais e não abrir. Então, basicamente hoje está balizado pelo decreto do governo do Estado e nós como município fazemos a nossa parte com os nossos órgãos e cumprindo essas exigências, respeitando sempre, tendo como principal ponto a saúde pública.
Todd, muito obrigado pela sua participação. Recomendações à nossa comunidade para finalizar o nosso bate-papo.
Muitas vezes a gente insiste bastante nessa situação, mas eu acredito que cada um deve pensar no respeito. Tanto é que a gente lançou uma campanha Use Máscara, Respeite Quem Você Ama. Eu acho que essa é a frase para a gente colocar para a comunidade. Use máscara, faça higienização, evite aglomerações quando puder, para respeitar a sua família, respeitar a comunidade e também preservar a nossa economia. Eu acho que essa é a grande situação que podemos colocar para a comunidade como responsável também junto com o poder público para termos o melhor resultado, que é o quê? A integridade e a saúde de todos da melhor forma possível e que nós não tenhamos perdas aí mais do que aquelas 9 que nós já tivemos, sendo que temos 3 pessoas internadas em UTI. Nós temos grande número de positivados e também aquelas pessoas que estão ativas aí, e podendo inclusive fazer um apelo para aquelas pessoas que estão ativas. Tem algumas que também não respeitam esse isolamento e deve ser respeitado para não aumentar o contágio e comprometer todo o sistema. Muito obrigado e ficamos à disposição.
Obrigado ao Todd, agora 12h50. Fica por aqui o Jornal da Aurora. Na sequência tem o correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat. Você pode ouvir o Jornal da Aurora, baixá-lo através do nosso podcast no site www.rdaurora.com.br. Produção Central de Jornalismo, supervisão geral Diogo Lazzarotto.
Encerra aqui o Jornal da Aurora. Acompanhe agora o correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat.
Um oferecimento Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.